tudo bem? Aqui é o Leandro Ferreira, um dos hosts do Afropai. E eu tô falando com essa voz super sensual pra ver se eu consigo te seduzir a deixar aquele dinheirinho pra gente no apoio. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu tô aqui pra poder pedir a você pra apoiar esse projeto tão maravilhoso que é o Afropai e que a gente faz com tanto carinho. Você pode entrar lá no apoia.se/AFP e decidir qual tipo de apoio você gostaria de passar pra gente continuar produzindo esse projeto que é tão lindo. Mas de toda forma, você pode apoiar a partir de R$5. Já é muita coisa e a gente fica super feliz. Para cada apoio, você vai ter algum tipo de benefício, né? E aí, se você quiser acompanhar as nossas gravações, entrar nos nossos grupos para poder conversar e discutir com a gente, vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Mas, a partir de R$5, você já ajuda a gente bastante a continuar com esse projeto. E se não der para poder apoiar com dinheiro, porque a gente sabe que às vezes dinheiro é curto, compartilha os nossos episódios nas redes sociais, compartilha os nossos posts e faz a mensagem do Afropai chegar a todos os pais pretos do Brasil, porque a gente precisa de discutir mais sobre isso. É isso, falou, obrigado, tchau, tchau.
Oi, eu sou o Caio, marido da Rosário, pai do Gael, e basicamente as minhas duas avós são arquétipo da vovó Juju e da vovó Gigi, do irmão do Jorel.
Oi, gente, eu sou o Leandro, pai do Ben, marido da Cris, e a minha vovó tá bem, também. Minha mamãe também.
Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, carioca da roda, e o marido da Aline. Hoje, as minhas avós são só saudade, mas a gente vai matar a saudade aqui porque a gente vai conversar com o Thiago André, do podcast História Preta. E ele se autodenomina aí, o criado por vó, então a gente quer que ele se apresente pra gente. Thiago, seja bem-vindo.
Muito obrigado, oi, eu sou o Thiago André, como foi apresentado, sou o marido da Carol e eu realmente fui criado com vó, justamente por ter sido criado com vó, eu sou essa pessoa que eu sou. E eu considero isso, na verdade, não um defeito, mas uma virtude.
Funciona assim, a gente é cuidado por quem ama a gente. E a gente aprende muitas coisas com quem ama a gente também. Então, bora pra ponta de lança e a gente começa esse programa maravilhoso pra gente conversar sobre várias coisas. Porque para além de ser filho único criado com vó, o Thiago também tem um podcast maravilhoso e a gente pode conversar também sobre isso.
Ponta de lança.
E é isso aí, galera. A gente hoje tá recebendo aqui o Thiago André. A gente tá muito feliz com a presença dele. E ele é o host do História Preta, como a gente disse. E esse, gente, é um podcast necessário. Ele é muito importante porque ele tem uma tarefa muito incrível de revelar e de reescrever a história de pessoas e personalidades pretas. E nesse momento ele é essencial para reforçar que pretos, apesar de muitas vezes invisibilizados, fazem parte da realidade brasileira e mundial há muito tempo e de diversas formas. E parece ser essa a intenção do seu podcast. Então, Thiago, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia, de onde ela vem e como é que tá sendo esse trabalho.
Pô, cara, essa ideia, na verdade, assim, são muitas camadas. Primeiro, ela nasce de uma decepção. Isso é muito louco. História Preta nasce de uma frustração que eu tive justamente por causa do meu emprego formal que paga os boletos. Eu precisei ser transferido, né? Fui transferido de estado e a decepção foi que eu estava fazendo a graduação em História e ia precisar interromper a minha graduação. Faltava um semestre pra terminar e eu não conseguiria terminar a minha graduação porque a cidade que eu iria não tinha a Universidade Federal que eu fazia na Universidade Federal, e aí eu não conseguiria transferir a matrícula. Na verdade, lá tinha a Universidade Federal, mas não tinha curso de licenciatura em História. Então, eu fiquei, assim, muito frustrado, muito mesmo, e eu fiquei pensando, né, o que que eu poderia fazer pra não parar, pra não deixar de fazer o que eu fazia, porque eu entendi que aquele momento era um momento em que esse projeto ficaria em suspenso, esse projeto da minha graduação em História, mas não interrompido, né? Então, foi nesse momento que eu decidi que eu ia continuar fazendo o que eu fazia na academia, só que informalmente, continuar estudando, pesquisando e divulgando histórias que me moviam naquele momento. Agora não em sala de aula, mas em podcast, porque eu ouvia podcast há muito tempo já, né? Desde 2011 que eu consumo podcast. E naquele momento ali, foi no início de 2019, a Folha de São Paulo tinha lançado um podcast chamado Presidente da Semana. É um podcast muito bom, narrativo e tal. E aí, quando eu ouvi aquele podcast, eu falei, tá aí. Olha a possibilidade que eu tenho de falar falar sobre a história da população negra numa perspectiva mais narrativa, documental, profunda e que seja uma narrativa envolvente. E aí foi aí que nasceu o História Preta.
Então, Thiago, eu vou te dizer que eu gosto muito do seu podcast. Eu achei que foi uma descoberta muito boa para mim na minha vida, porque eu sentia muita falta também de podcasts que contassem histórias de pessoas pretas, né? Descobrir o seu podcast para mim foi um achado, assim, que eu falei, gente, que maravilha! É resumido, né? Não é um podcast com, sei lá, 3 horas, 4 horas cada episódio, né? Também gosto desses aí.
Eu gosto. Também.
Também gosto, mas é um podcast muito interessante, muito objetivo. Dá pra gente poder ouvir, conhecer a história, se emocionar, se entristecer, ficar feliz às vezes com as conquistas e tudo mais, né? E sem sombra de dúvida, eu vou te dizer que o episódio que eu fico mais feliz de ter ouvido até hoje foi o Caminho Até o Amarelo, com o Emicida. Ele saiu junto de quando saiu o Amarelo, né? O É Tudo Pra Ontem, que foi o documentário do Emicida na Netflix. Então eu achei, assim, maravilhoso. Até queria saber com você, você me passa depois o contato do Emicida. Mas enfim, e eu tenho achado essa nova temporada também muito maravilhoso. E uma das coisas que eu sempre quis perguntar para pessoas e podcasters que fazem storytelling, que é muito difícil de fazer storytelling, é muito complicado, como é que funciona o processo de produção do podcast? E assim, você já teve assim de falar, esse podcast não vai nunca sair do ar, porque essa pesquisa não termina, essa história não termina, ou então esse negócio tá ficando muito creepy, tá ficando muito estranho, tá ficando assustador, não quero mais entrar nisso e tudo mais. Como é que é esse processo de produzir o História Preta?
Assim, já foi um pouco mais difícil do que é hoje, porque a gente vai pegando jeito, né? Como eu disse antes, eu comecei assim, por causa de uma frustração e tal. Meu lugar era sala de aula, não era esse lance. Eu já tinha trabalhado como videomaker, então conheci um pouco de linguagem cinematográfica, storytelling e tal, mas assim, nada pra roteiro especificamente, mas eu enfiei a cara e vamos aí, vamos fazendo. Então, se vocês ouvirem os primeiros episódios, eles não são tão bons como são os últimos agora. E era muito mais trabalhoso antes, justamente porque eu não sabia muito o terreno que eu tava pisando. E como você falou, você começa a pesquisar a nossa história e quando a gente ama o que a gente faz, assim, que a gente pesquisa, você não para de pesquisar. Nunca vai parar. Sempre vai ter coisa. E aí, como é que você decide o que que entra e o que que não entra? E aí, eu ficava muito perdido. Ficava assim, agora mesmo a gente tava ouvindo junto com a comunidade de ouvintes, que a gente tem um clube de escuta, né? Que é tipo um clube do livro, só que de podcast. Um dos episódios antigos e comentando e trocando ideia. E aí eu tava falando justamente isso com eles. Eu falei, cara, esse episódio deu muito trabalho. Deu muito trabalho pra fazer porque eram muitas referências diferentes, de épocas diferentes. E eu precisava transformar isso numa narrativa, como você falou, concisa, né? Que não fosse durar 3 horas de podcast. E foi muito trabalhoso. Mas só que hoje tá mais tranquilo. Hoje eu consigo fazer isso. Mas assim, em média, a produção ali de um episódio de 30 minutos de História Preta leva em média mais ou menos 58 horas corridas, né, de produção entre pesquisa, escrita, edição e toda essa coisa toda. É bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo o resultado é sempre muito satisfatório, assim, pra mim. Eu sempre fico muito feliz de lançar um podcast novo. É como tirar um piano das costas, assim. Tipo, tô carregando esse piano mó tempão e agora tá aí, tá no mundo. É mais ou menos isso.
Mais um professor, não é mesmo, gente? Extremamente desvalorizado. Thiago, se você não sabe, eu e Diego somos professores também, né? Então a gente se sente assim muito à vontade para poder compartilhar desse sentimento às vezes que você tem. Mas outra coisa que eu queria perguntar, qual episódio especificamente foi muito trabalhoso? O último episódio que você lançou, qual foi? E qual episódio que você falou assim, gente, isso é uma obra-prima, não acredito que eu consegui fazer isso.
Eu acho que assim, o episódio que pra mim deu mais trabalho foi esse que eu falei, que é o branqueamento racial no Brasil, e ele, apesar de ser tecnicamente horrível, assim, parece que eu tô gravando dentro do banheiro, ele tem um conteúdo muito bom, muito denso. Porque assim, eu tô falando e ele tá tipo assim, dando um eco, sabe? De fundo. Mas ele tem um conteúdo muito denso, muito profundo. E ele deu muito trabalho justamente por causa disso. Porque eram muitas referências bibliográficas. Eu ia falar de Revolução do Haiti, Revolta dos Malês, tudo num conteúdo só pra poder explicar o medo branco da população negra que motivou uma política de Estado de branquecimento que queria extirpar da população tanto os negros como indígenas. Então assim, precisava explicar racismo científico, disco, eram muitos assuntos complexos, e deu muito trabalho, assim, juntar tudo isso, tentar costurar tudo isso num roteiro só, num episódio só. E esse episódio, justamente, é tecnicamente horrível, mas um conteúdo muito bom, tanto é que ele é o mais ouvido até hoje. Ele é mais ouvido do que o episódio com o Emicida, que é o segundo mais ouvido, né? Porque, justamente, as pessoas ouvem, absorvem esse conteúdo e compartilha. Toda semana tem alguém compartilhando esse episódio, ele foi o terceiro episódio que a gente fez, né? Um episódio muito antigo nessa trajetória. Então ele deu bastante trabalho. Eu tava de mudança na época, inclusive. Foi no meio da mudança que eu lancei esse episódio. Mas assim, obra-prima, cara, eu tô muito difícil de escolher um favorito, assim. É muito difícil. Mas assim, um dos que eu gosto mais de ter feito. Eu fiz uma série sobre o negro no futebol. E aí tem um episódio que eu, tipo, parei tudo e falei assim, tá, beleza, eu contei bastante a história do negro no futebol sob a perspectiva masculina. Vamos falar sobre as mulheres no futebol. E aí o nome desse episódio é Onde Estão as Pretas. E aí eu começo a pesquisar. Comecei a minha pesquisa normal, como sempre faço, e eu não estava encontrando absolutamente nada sobre mulheres negras jogando futebol na década de 30, década de 20, quando, né, o futebol começa a despontar aqui no Brasil, né? Leônidas já era um astro nacional e eu não estava encontrando absolutamente nada. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E aí foi nesse momento que eu parei e pensei, tá, essa é a história. A história não é sobre as mulheres no futebol especificamente, mas a história é sobre como a gente invisibiliza essas histórias, porque não é possível que não exista mulheres jogando futebol nessa década, é impossível. Então a história virou isso, a minha busca dessas informações. E aí eu não vou dar muito spoiler pro ouvinte do Afropai, eu quero que você vá lá ouvir o episódio, que esse episódio é muito bom, narrativamente falando, mas eu vou contando toda a trajetória.
É só um trailer.
Exatamente. Mas eu vou contando toda a trajetória, todos os caminhos que eu faço, até eu encontrar algumas mulheres jogando futebol na década de 30. E por que que esse episódio, pra mim, ele é um dos melhores, se não o melhor episódio? Porque esse episódio, ele gerou uma outra coisa. Porque um ouvinte ouviu esse episódio, e nesse episódio eu falo sobre a passagem que tem, que o futebol foi proibido na década de 40 pra mulheres no Brasil, né? As mulheres eram proibidas de jogar futebol. E aí eu menciono isso, né, no meio da narrativa, e ele ficou assim, espantado. Porque eu falei, ó, da década de 40 até os anos 80 era proibido mulher jogar futebol oficialmente no Brasil. E aí ele me escreveu, ele falou, cara, minha tia-avó é uma mulher negra que vivia no interior de São Paulo. Ela fez um sindicato de mulheres trabalhadoras domésticas e essas mulheres tinham um time de futebol no interior de São Paulo na década de 60, 70, no meio da ditadura. Ou seja...
Nossa, é revolucionário, porra!
Pô, eram duas coisas extraordinárias. Primeiro, um sindicato no meio da ditadura. E segundo, um time de futebol com essas mesmas mulheres, sabe? E eu falei, cara, a gente precisa contar essa história. Pelo amor de Deus, a gente precisa contar essa história. E aí, o episódio seguinte, a gente conta essa história, que é a história de Clarice de Jaú, que é a cidade do interior de São Paulo, e ela não para por aí. A coisa extrapolou tanto que essa história foi parar no Museu do Futebol de São Paulo. Tipo, essa história era totalmente desconhecida, era uma história familiar. E justamente, gente, pelo Jun, né, que é o ouvinte, não saber o quanto essa história era valiosa, por ele achar que era uma coisa tão banal, nunca isso veio a público. Mas quando ele ouviu o História Preta, ele percebeu a excepcionalidade dessa história, me contou, eu contei no História Preta, o História Preta acabou levando isso muito longe, e aí uma pesquisadora lá do Museu do Futebol de São Paulo entrou em contato comigo, e hoje tá lá no museu eternizada a história da Clarice, que assim, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito, é essa parada ter chegado tão longe, tá ligado? Eu fico, toda vez que eu conto essa história, eu fico todo arrepiado, porque assim,
cara, que louco,
foi
cara.
Um episódio onde eu tava tentando encontrar uma história, e eu encontrei muito mais do que isso, tá ligado? Eu acho que esse episódio é o episódio mais legal que eu já fiz até hoje.
Como historiador, você deixou Mark Bloch feliz, né? Escreveu a história de...
Exatamente.
Né? Produzindo aí um efeito que você nem imaginava, né? Eu acho que esse processo de reescrita através das narrativas, né? Eu acho que hoje a gente tem dois podcasts assim como o seu, talvez, e que são muito importantes. A gente tá passando por um período de reescrita também da nossa história. Então você transporta esse lugar do historiador e, em vez de simplesmente dialogar com uma comunidade científica, talvez, né, apresentando esses processos, você amplia esse acesso, né, e faz essa escrita da história no podcast, o que é incrível, é sensacional.
É muito bom mesmo. Eu ia pegar esse gancho, porque além do Afropai, eu tenho Refogado, onde eu preciso pesquisar muitas histórias de comida. Muitas vezes eu encontro contradições quando você encontra várias narrativas, e eu ia te perguntar até como você lida com esse tipo de buraco, de contradição, de informação cruzada, só que você já falou como nessa história, justamente, que é, cara, sensacional, sensacional. sensacional. Uma história familiar que tá ali, só no seio de uma família que ninguém liga muito, e na verdade é uma puta revolução, saca? Eu acho que existem tantas outras assim no Brasil. Então vamos partir já pro ponto do nosso podcast, né? Já que a gente tá falando da criação pelas nossas avós e toda essa ancestralidade. E pegando até o gancho, Thiago, do podcast sobre Exu, o programa sobre Exu que você fez, que eu acho sensacional.
Nossa, eu também adoro esse programa.
Tá entre os meus favoritos também, aí por isso que eu não consigo escolher, tá vendo? É difícil.
Fazer podcast bom dá nisso.
É, cara. Aí se fala muito sobre a história não escrita, a história oral. E o quanto isso tá intrínseco na nossa própria ancestralidade. Nós, como negros, sempre temos essa questão da história oral. E aproveitando que nós estamos no mês das mães, tem um post no seu Instagram, né? Que você fala que você é o filho único criado com vó, certo? Da sua própria família. O que a sua avó te passou? O que a sua mãe, que também era uma professora de história, ela acaba te passando dessa oralidade, dessa riqueza que sempre esteve envolvida dentro da sua casa.
Isso é uma questão muito interessante. Esse episódio da Clarice, ele mexeu em pontos da minha vida que eu jamais imaginei que ia mexer.
O plot twist do plot twist.
É porque é sempre uma via de mão dupla, assim. As pessoas sempre acham que a gente tá dando alguma coisa pelo podcast quando a gente mesmo tá sendo impactado por isso. É, na verdade, eu tô sendo impactado primeiro e eu só penso assim, cara, eu não vou ficar com isso sozinho, vocês vão ter que chorar comigo, então eu vou botar isso no podcast. E aí, cara, essa história da Clarice e toda a história do Jun e da família dele, eu fiquei numa pira, assim, de uma reflexão bem longa, de pensando o quanto de histórias, assim, profundas as nossas famílias têm e que muitas vezes, justamente por causa da nossa trajetória, no modo geral, da maioria das pessoas negras no Brasil, é claro que a gente sabe que não é uma história única, mas assim, na maioria das pessoas negras no Brasil, uma história de violência, de apagamento da história familiar, que faz com que os nossos ancestrais tenham vergonha, às vezes, do seu passado e não contem. Justamente porque é um passado de violência, é um passado de precarização, e a maioria de nós viveu, assim, de certa forma, uma ascensão social, melhorou um pouco de vida. A história da minha família é essa, a história de uma família que ascendeu socialmente e prefere não falar muito sobre seu passado de violência, de precariedade. Então, eu sempre ouvi pedaços, sabe, de história. Aquelas histórias de cozinha, né? Tá conversando, conversa um pouco aqui, aí você ouve e você vai juntando esses detalhes. Eu sempre tive essa curiosidade. Minha mãe, como vocês falaram, é professora de história e foi justamente por conta dela que eu me interessei pela história e tudo mais. Foi ela a primeira pessoa que me apresentou em termos de história com H maiúsculo, a história da população negra e tudo mais. Minha mãe sempre foi essa pessoa assim. Mas a história familiar, eu sempre tive que pegar de retalho porque a minha família nunca teve essa coisa, senta aqui que eu vou te contar como é que a gente chegou aqui. É, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, só que a minha avó sempre contou que ela veio de Campos, né, que é uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, no norte do Rio. Depois de Campos, eles vieram pro Rio e moraram aqui no complexo do São Carlos, numa favela que tinha aqui, que hoje eu acho que não existe mais, que era conhecido como Querosene na época, década de 60, 50, por aí. E como acontece pelo Brasil afora, as favelas costumam pegar fogo criminalmente, né? As pessoas vão lá e tacam fogo quando tá começando a surgir alguma comunidade, e foi o caso dessa comunidade. Eles pegaram fogo, a minha família perdeu tudo, só que o marido da minha avó, que não é meu avô, que eu sou o neto do segundo casamento, ele trabalhava como motorista da marinha e tal, ele tinha um dinheirinho legal. E aí eles compraram um terreno lá na Baixada Fluminense, a família mudou pra Baixada Fluminense, e aí que o elo corta, sabe? A gente não sabe muito dessa vida deles vivendo no complexo do São Carlos, por exemplo, justamente como eu falei. Minha avó é falecida hoje, eu não tive na época esse tino que eu tenho hoje de falar assim, quero saber dessa história. Depois dessa história da Clarice, as pessoas mais velhas, as irmãs mais velhas da minha mãe, os filhos mais velhos da minha avó, eu comecei a perguntar tudo. Me contam, domingo, todo mundo sentado ali tomando cerveja na frente do portão, e eu falei, gente, então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu quero saber de tudo que vocês sabem. E aí o pessoal começou a contar um pouco da história, e eu fui juntando os quebra-cabeça e tal, mas eu acho que essa experiência minha, eu percebo, conversando com outras pessoas, que é uma experiência muito coletiva. Muita gente passa por essa mesma experiência de ter esses apagões, assim, na história familiar, né? E agora, nesse momento, nesse exato momento, eu tô nessa busca pela história da minha família. Tô começando a pesquisar cartórios pra poder saber, primeiro, quem foi o elemento branco que entrou na minha família, ninguém tá vendo, né? Vocês não estão vendo, mas eu tenho a pele clara. Então teve algum elemento branco que entrou nessa família negra, que só tem gente negra na minha família. Em algum momento dessa história entrou um elemento branco, aí eu quero saber também. E quero saber da onde minha família veio, como é que era essa vida da minha avó lá em Campos. Ela sempre contava que ela em Campos, quando era muito criança, ela e minha tia-avó, que também faleceu esse ano, elas fugiam do Lampião, tá ligado? Tipo, elas não sabiam nem aonde o Lampião estava, só que elas tinham muito medo.
Ah, tá, entendi. Eu ia falar, gente, mas o que que tem a ver, cara?
O Lampião foi longe, rapaz.
Nossa, eu já pensei, gente, mas onde esse povo tá?
Ela sempre contava essa história. Quando eu ia pra escola, a gente tinha que caminhar alguns quilômetros até a escola. Eu morria de medo do Lampião, a gente corria e tal. Só depois de mais velha, com mais de 30 anos, 40 anos, que ela foi descobrir que o Lampião não morava perto da casa dela. Então, assim, é muito legal a gente saber que tem essas histórias, mas, infelizmente, muitas delas acabam sendo apagadas, assim, pelo processo de violência mesmo colonial que a gente herdou aí.
A Eliana Alves Cruz, né, que é escritora, jornalista também, né, ela escreveu o romance O Água de Barrela, que basicamente tem como base esse processo dela encontrando as raízes também da família dela. E ela fala que foi exatamente assim, né, ela começou a ouvir juntando um quebra-cabeça. Hoje a gente tem outras ferramentas, né, tem aquele Family Search. Eu, por exemplo, encontrei vários documentos, assim, da família da parte do meu pai, e é muito, muito interessante, assim, né? Eu também ia dizer pra você que, olha, pretos de pele clara podem existir sem a interferência de um elemento Sim. branco, viu? Então, pode não ter um elemento branco aí, cara, né? Eu acho que tem a diversidade das nossas cores. Mais de 46 tons das nossas peles, assim, já catalogados no mundo, então pode nem ser isso.
É isso que eu quero descobrir, eu quero saber se pelo menos não tem, porque assim, cara, só negrada na família, então eu quero saber da onde a gente veio.
Você, inclusive.
É, eu, inclusive. O que eu quero saber foi justamente ouvindo essa autora do Água de Barrela, que inclusive eu tô lendo agora, tá aqui na mão, foi justamente ouvindo...
Nossa, gente!
Tá muito, né?
Que isso? Que isso? Tô chocado até agora.
Foi justamente... Eu tava vendo uma entrevista dela, foi justamente nessa época. Terminou esse episódio do Clarice, eu fiquei com essas coisas ruminando na cabeça. E aí eu ouvi uma entrevista dela, que ela falou, e ela conseguiu saber quem é o ancestral dela, o primeiro ancestral que veio escravizado, assim, que veio sequestrado e tal, nome, cidade, tudo. Eu fiquei assim, gente, isso aí, se é possível, eu quero fazer também. E aí eu tô nessa busca aí de buscar, incentivando também. Porque assim, é isso, como o Caio tava falando, a gente tem dentro das nossas casas sabedoria ancestral, gente. E a história nem sempre ela tá escrita. Muitas das nossas histórias são orais, porque até isso nos foi negado. Aqui em território americano, aqui na América, foi negado a gente muitas vezes o registro, os documentos, mas... Isso não significa que não há história. Há história. A história são justamente os nossos mais velhos. E às vezes os nossos mais velhos vão partir sem que a gente tenha o interesse de perguntar como é que foi sua vida, como é que a gente chegou aqui, como é que, sabe? Ouvir mesmo. É um processo de escuta ativa pra você poder entender um pouco sobre a sua própria história. E não só isso, assim. Nós também seremos ancestrais de alguém. A gente precisa contar nossa história também. A gente precisa deixar registrado pra aqueles que virão quem nós fomos, o que a gente acreditava, quais são as nossas bandeiras, pra que isso não desapareça, né? E esse episódio mesmo de Exu, cara, é um episódio que pra mim, assim, eu não sei se ele tem alguma técnica narrativa boa e tal, mas o conteúdo dele, pra mim, é muito especial. No episódio mesmo eu falo, eu não sou uma pessoa religiosa, eu já fui evangélico, hoje eu não acredito em nenhuma divindade, assim. Nesse episódio foi um bagulho que mexeu muito comigo, o simbolismo de tudo, sabe? Tipo, eu tô fazendo um podcast, cara, eu tô contando história no ouvido das pessoas. É uma história oral, eu tô contando uma história de pé de ouvido. Eu fiquei, assim, muito impactado o quanto de semelhanças e simbolismos tem, tanto no Exu, quanto na nossa tarefa, vamos dizer assim, enquanto historiadores e quanto pessoas que contam histórias e pessoas que fazem um podcast, narrativa e tudo mais. Eu fiquei, assim, muito impactado. Esse também é um episódio que mexe comigo até hoje. Esse acho que foi o que eu mais ouvi repetidamente. Esse aí, com certeza. Já ouvi pelo menos umas 20 vezes. Tranquilo.
Ou o Thiago tem coragem de ouvir os podcasts que ele grava, né? Eu fico pensando assim, gente, se eu ouvir isso, eu acho que eu vou passar vergonha, tanta vergonha. Aí eu descobri recentemente que os meus alunos estão ouvindo meu podcast. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha as entranhas das entranhas das entranhas sendo descobertas. Eu perdi toda a credibilidade, mentira.
Claro que perdeu, falou de Boruto, perdeu tudo, cara.
Ai, lá vem de novo, cara, me deixa com o meu Boruto tranquilo, cara.
Foi por isso que na última gravação ele deixou aquela indireta, Caio, que ele falou assim, eu tô lá na sala de aula e assim, se tem alguém que defende esse governo, que se dane, vai saber que tem um professor que é contra, que não sei o que lá, tarará, tarará, vai ter que pelo menos por um semestre, aí a gente vai ligando as coisas.
Ah, tá bom, gente. Mas, ô Thiago, eu queria que você descesse um grau ainda maior, para além da história da sua família e tudo mais, mas que você trouxesse pra gente também as nossas relações com as nossas avós, né, e com os nossos avós também, com os nossos ancestrais de maneira geral. Elas são muito importantes pra gente, fazem muito parte da nossa história, fazem muito parte da nossa vida, e a gente acaba também criando relações de afeto, de carinho, de atenção e de troca com os nossos avós, né, porque eles simbolizam aquilo que o pai e a mãe da gente não consegue ser no momento, porque eles precisam criar a gente. Os avós podem mimar, podem fazer uma coisa ou outra, podem convencer os pais da gente a fazer alguma coisa que não queria, né? Porque, ah, não, olha, esquece isso, é bobagem você ficar tentando forçá-lo a fazer isso, ele não vai fazer, tipo, igual a minha avó, 11 filhos. Entendeu? Ele não vai fazer, esquece, é melhor você fazer desse jeito, tudo mais. Então eu queria que você descesse ainda mais esse ponto, mais ainda da sua intimidade, para você poder falar pra gente como é que é ser criado pela avó e pela mãe, e se realmente são duas mães, como é que é essa relação, como é que era essa dinâmica, porque no final das contas a gente tá no mês das mães. Como é que é essa relação, como é que foi essa relação no nível mais íntimo de carinho, de atenção e de tudo isso que é muito importante que a gente carrega conosco na nossa memória também?
Então, a minha mãe, eu acho que essa é a história de quem é criado pela mãe e pela avó, acho que são muitas histórias parecidas, né? Minha mãe, no caso, assim, agora eu consigo falar com tranquilidade, sabendo que temos mais pessoas aqui que são professores, então eu consigo falar com tranquilidade. Se você é professor, você sabe que você não vai conseguir trabalhar numa escola só, num turno só, você vai ter que fazer vários corres para conseguir ter um salário digno. E minha mãe era esse corre. Minha mãe trabalhava em muitas escolas. Ela, na época, quando eu era criança, ela era professora de educação básica e estava fazendo a graduação dela em história. Minha mãe, então, trabalhava de manhã, de tarde, e à noite ela ia para a universidade. Morava eu, minha mãe, minha avó e um primo meu mais velho, que minha avó, desde pequeno, criava ele, né? Vamos dizer assim, como a gente costuma dizer. Então, eu ficava muito tempo com a minha avó. Muito mais tempo com a minha avó do que minha mãe nesse período da vida dela, enquanto ela fez a graduação. Então, assim, eu não consigo dizer que seriam duas mães. Eu nunca olhei, assim, de criança e vi essa relação. Eu sempre olhei minha mãe como minha mãe mesmo, minha avó como minha avó. Só que sempre achei que vó é aquilo ali, vó é aquela minha avó ali. Então, todas as vezes que alguém falava, ah, minha avó, eu já imaginava, ah, uma pessoa que está sempre contigo, faz sua comida, te põe pra dormir. Pra mim, vó era aquilo ali. Então, quando eu comecei a ver que algumas pessoas não moravam com a sua avó, muita gente era assim também, era nessa mesma estrutura, vamos dizer assim, configuração familiar. Tinha muitas famílias, mães solos, com filho e morando com a mãe, que era a avó da criança. Então, pra mim, era muito comum essa configuração familiar, né? Então, assim, eu vivi desse jeito, achando que toda avó é desse jeito, até eu descobrir que não, muitas pessoas não moravam com as suas avós, iam visitar só de vez em quando, e eu ficava assim, como alguém consegue viver só visitando a avó de vez em quando?
90% do mundo vivia assim.
Eu vou discordar, assim, eu acho que 90% do mundo não, a depender de que área da cidade e de como é a configuração.
Mas tradicionalmente, é assim, os pais e mães saem da casa e aí vão viver, a gente visita.
Venha, vou pedir venha aqui pra discordar.
Ah não, Moro, pelo amor de Deus.
Moro não, pelo amor de Deus. Moro não, que Moro?
Com a devida vênia.
Moro nunca chegará ao STF, meu Deus, pra pedir vênia. É porque eu acho mesmo que dentro de territórios populares, por exemplo, de favela, nas Baixadas Fluminenses, assim, eu falo da realidade, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que é a realidade que o Thiago também vivencia. É muito comum a configuração das famílias, inclusive essa realidade das avós distantes, né? Eu poderia até dizer que da minha perspectiva é uma perspectiva bem distante, assim, é uma perspectiva bem da novela, da TV, que não era, na verdade, a realidade vivida, onde os avós, inclusive, substituem esse lugar dos pais, seja pelo trabalho, seja pela ausência completa, né? Alguns vão vivenciar essa trajetória que é parecida com a do Thiago, é parecida um pouco até com a minha, que os pais estão trabalhando e os avós vão assumir esse lugar do cuidado, mas outros é exatamente, e sobretudo, né? E a gente fala muito disso, a própria ausência da figura paterna nesse lugar aí, né, do cuidado com as crianças, sobrecarrega essa outra parte da família, sobretudo os avós, né? Então eu acho que a gente pode até falar nessa porcentagem aí de 90, que eu acho que é muito grande.
Ao redor do
sobretudo
mundo.
No cenário, eu acho que pensando, por exemplo, na realidade brasileira, a gente vivencia essa realidade. Assim.
Tá, tudo bem.
E aí, que é muito, muito mais, assim, de ter essa proximidade.
Pegando essa fala do Diego, eu também acredito no que o Diego tá falando, viu, Leandro? Porque, principalmente pra nós negros, no geral, não só o pai trabalha, a mãe também. Então, essa ausência dentro de casa dos pais durante os dias é comum. E é comum que algum patriarca ou alguma avó, alguma tia vá cuidar de várias crianças. Isso é comum. Aconteceu bem pouco na minha família, né? Até porque quando eu nasci, a minha mãe, ela teve uma doença bem rara e tal, e ela resolveu ficar em casa até eu crescer um pouco e depois ela voltou a trabalhar. Mas é uma configuração normal, até pela questão de apoio familiar, e nas famílias negras você vê a mulher sempre fica pra cuidar, quando ou o Estado tira o homem dessa casa, ou o homem simplesmente sai, a gente já discutiu isso num outro episódio, inclusive, né? São as mulheres que ficam. As mulheres são a base familiar das famílias negras e a base das tradições e das histórias também.
E no meu caso, assim, a minha família realmente, assim, quem ficavam eram as mulheres, assim. Minha família é uma família de professores, né? Minha mãe é professora, minha tia mais velha também é professora e tal. Tem alguns tios que são militares, o outro que é ambulante, tinha um bar e tal. Mas todos trabalhadores, todo mundo na luta ali. Mas só que, assim, eu cresci cercado de mulheres. Minha avó, minha tia, minha mãe, minhas tias, na verdade, muitas tias e tal. Então, eu sempre costumo dizer isso. Eu só sou o que eu sou justamente porque a minha perspectiva sempre foi uma criação feminina, de mulheres e tal. O olhar das mulheres para a educação mesmo foi sempre muito presente. Então, isso, acredito, obviamente, influenciou muito na pessoa que eu sou hoje, né? É, o meu exemplo, as pessoas que eu sempre olhei e falava assim, esse aqui é o meu norte, é a maneira como eu quero viver, foram sempre mulheres. Minha mãe, minha avó, hoje minhas tias mais velhas também. E não só eu, porque eu sou filho único, mas eu nunca me senti também sozinho. Eu só fui descobrir depois que muitos filhos únicos têm as suas questões ali de se sentirem sozinhos e tal. O meu caso foi totalmente diferente. Eu sou filho único, mas nós somos 7 primos no total. Eu sou o mais novo.
Ah, resolve todo o problema.
Exatamente. Então, nós somos 7 primos, só que só 2 não moravam no quintal. Todos os outros moravam no mesmo quintal, sob o cuidado da mesma avó. Então, a gente viveu, cresceu como irmãos, entendeu? Então, a vida foi assim. Então, nunca senti falta de ter irmão, nunca tive essa ausência de, ah, pô, não tem ninguém pra brincar. A gente sempre brincou, a gente sempre brigou, a gente sempre se abraçou, sempre se amou. E isso é muito interessante também nesse meu processo, assim, de construção desse Thiago, essa coisa de ter os primos como irmãos e sendo cuidados pela mesma avó, né? Todo mundo junto, no mesmo quintal e tudo mais.
Pegando só um pontinho bem rápido, nós vemos muitas famílias, quando elas começam com migração, que é muito mais complexo, porque a pessoa não tem uma rede de apoio perto. Aí, no geral, essa pessoa que é a mãe ou o pai, ou a mãe e o pai, que partem desse processo de migração e vão cuidando do filho, é mais complexo, só que quando eles ficam mais velhos e viram avós, eles abrem essas asas para que os outros possam crescer também. Tem essa questão.
Exatamente. E, assim, a história da minha família, assim, complementando o que eu tinha começado, que a minha família veio do Complexo do São Carlos e foi parar em Nova Iguaçu. O que que acontece? Na rua onde eu moro, muita gente da minha família. Tias, primos, assim, em locais diferentes da mesma rua. E eu nunca me interessei em saber por quê, assim. Eu só achava que era assim, a vida era assim. Todo mundo da família morava na mesma rua. E aí, agora, eu perguntei, tá, gente, como é que isso aconteceu? Como é que todo mundo virou vizinho desse mesmo lugar e tal? E aí, minha tia contou, falou assim, olha, sua avó, quando veio pra cá, esse lugar aqui era um engenho grande, era um enorme engenho, que foi, no século XX, sendo reduzido, e ele virou vários lotes, lotearam tudo pra vender em pequenas quantidades de terreno. Sua avó veio pra cá, comprou um desses terrenos, começou a construir, voltou lá no São Carlos e falou, ó, tem um lugar lá em Nova Iguaçu que tá vendendo barato, vamos juntar a grana. E aí a família se mobilizou pra todo mundo conseguir comprar esses terrenos lá onde a minha família vive hoje, né? E aí, pra mim, fez todo sentido. Eu falei, cara, olha isso é uma coisa assim, explodiu minha cabeça. Porque primeiro minha avó foi, viu que era bom, pô, é bom, voltou lá e falou, gente, vamos se mobilizar, vamos juntar uma grana, aperta aqui, aperta dali, vamos todo mundo pra lá. E foi todo mundo pra lá. Por isso todo mundo mora na mesma rua até hoje, né?
Eu fico, assim, muito impressionado porque geralmente a gente acaba vendo muito a figura paterna, a figura do homem meio desbravador, né? Mas isso também é uma construção narrativa, né? De que o homem é desbravador e tudo mais. E nas nossas realidades sociais, de família e tudo mais. E é importante, eu gosto muito desse podcast porque a gente fala sobre famílias pretas e às vezes a gente se esquece que famílias pretas também existem no Brasil, porque só existe família margarina que mora lá nesses bairros ricos do Leblon, que compra bolsa da Gucci, essas coisas assim. A gente se esquece que existem pessoas muito, assim, normais, orgânicas, né, do mundo e tudo mais, e que essas pessoas vivem. Ao contrário muito desse paralelo dessas famílias ricas do Rio de Janeiro, do Leblon, contadas pelo Manuel Carlos, né, a quem eu tenho um infinito desapreço, é interessante ver... Ah, gente, eu não vou deixar de fazer meu shade. Toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou fazer.
Tá certo.
Se algum dia a Globo vier falar assim, você grava um podcast? Eu nunca falei mal do Manuel Carlos na minha vida, tá? Eu quero deixar bem claro. Ah, é vendido. Sou, muito. O capitalismo funciona assim, tá? Mas enfim. E daí então a gente tem sempre essa figura paterna, exploradora, né? Que vai, sai, abre os espaços. O meu avô, ele é preto e a minha avó, ela é branca. Ele era torneiro mecânico, então a minha família constantemente viajava de um lugar pro outro também. Eles foram se instalar na região de Belo Horizonte, Betim, nessa região aqui que eu moro, de Minas Gerais. Foi por volta do final da década de 70, que aí também foram ter, né, os casos, aí foram casar, aí foram fazer todas essas coisas, né, porque antes era um bando de gente assim meio espalhada, mas tudo sempre sob a égide do meu avô, que era ele quem decidia o que vai fazer o que. Mas durante todo esse processo, Thiago, que eu ouvi essa sua história sobre a sua família, você mencionou pouquíssimas vezes, você mencionou tios, você mencionou pouquíssimas vezes as figuras paternas ou as figuras masculinas. E aí, eu sei parcialmente a resposta do porquê você mencionou poucas às vezes. A gente tem até já um episódio falando sobre a ausência paterna e essas questões todas. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Onde estão os homens, os pais da sua família, os avós da sua família?
No meu caso, especificamente, o meu pai, ele e minha mãe tiveram um filho muito jovens e tal. Não tem como aliviar a barra dele, porque minha mãe tava pegando muito mais pesado. Minha mãe, com 20 anos, teve que ir trabalhar e o caramba. Então, assim, não tem como aliviar muito a barra dele. Mas, enfim, era jovem, era novo, caramba, abriu gás. Ele sempre morou próximo da minha casa. Quando eu era mais novo, assim, no início da adolescência, ele esteve mais próximo, mas depois disso, acabou se afastando mais, né? Isso no meu caso, o meu pai. Mas os avós, o meu avô, ele morreu quando eu tinha 5 anos de idade, então eu tive pouco contato com meu avô, mas eu tive bastante, ao mesmo tempo eu tive bastante nesses 5 anos de vida, porque eu tenho memórias muito boas e muito significativas com meu avô, porque ele era carpinteiro, então ele tinha uma oficina dentro do quintal de casa, pra lá que eu ia ver o Cavaleiro do Zodíaco lá, que ele tinha uma televisãozinha lá, que ele deixava eu ver na Rede Manchete, que lá dentro da casa da minha avó era só Globo e ela não deixava tirar a Globo de jeito nenhum. E aí eu me refugiava na oficina com o meu avô e ele ficava, vem Fifim, não, pode, aqui tu pode ver, não sei o que, e deixava. Mas eu tenho essas memórias, sabe? Sim, meus tios sempre na luta, sempre trabalhando muito e tal. Então a ausência deles é muito pelo trabalho, assim. E acaba que o preenchimento dessa vida de criança, do dia a dia, né, criança e adolescência, era sempre preenchido pela minha avó, pela minha tia, pelas tias, né, e pela minha mãe. Então, os meus tios, apesar de serem pessoas muito gente boas e tal, nunca tiveram muita essa coisa. Ainda tem a questão do afeto, né, cara? A dificuldade que se tem de demonstrar afeto, de estar junto, e vem justamente também de uma...
E vamos com mais, né, mais camada aí.
É muito difícil deles, assim, falar, ah, eu te amo, isso, aquilo, outro. Não, era muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, depois de mais velho, eu acabei criando uma relação muito legal com um dos meus tios, que é o que mora em cima da casa onde eu vivi, com a minha mãe, com a minha avó. E ele é casado com a minha tia mais velha. E ele não é meu tio de sangue, né? Ele é casado com a minha tia. Mas hoje a gente tem uma relação muito legal. Ele se amarra no História Preta, é um dos ouvintes mais, assim, assíduo, sai, ele ouve, comenta comigo, vem falar comigo, inclusive já botei participação dele. Mas por que que a gente só criou essa relação depois de adulto? Meu tio sempre foi um cara reservado, né? Mas ele sempre foi na dele, nunca falou muito também da história dele, um homem negro também, nunca falou muito da história dele, foi criado no engenho de dentro e tal, e ele nunca foi, sabe, muito reservado, nunca falou sobre as crenças, se acreditava em Deus, se não acreditava. Teve uma época que minha família era frequentadora de cultos de matriz africana, se eu não me engano Umbanda, porque eu era muito criança, eu não me lembro direito, mas se eu não me engano Umbanda, e meu tio, sabe, pra ele tudo tava bom, a gente teve a nossa época de evangélico, ele, ok, vai pra igreja de terno, gravar, meu tio sempre foi esse cara. Mas depois, quando eu fiquei mais velho, que eu comecei a conversar sobre outras questões, letramento racial vem nisso, política, ele começou a perceber, assim, que, sabe, e aí ele começou a se abrir um pouco mais comigo, começou a falar um pouco mais sobre o que ele pensava, da onde ele veio. Aí eu descobri que meu tio tinha feito universidade na década de 60, 70, durante a ditadura.
Caramba!
Ah? É, um homem negro que fez...
Eu juro que eu fiquei arrepiado mesmo.
Exatamente, porque eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia dessa história do meu tio. E aí, o episódio justamente que ele participou foi porque eu descobri que ele tinha se envolvido com o movimento negro na época da universidade. Então, aí eu falei, pô, tio, me conta como é que era, sabe? E aí ele fala um pouco da experiência dele ali. E eu fiquei assim, cara, olha a história desse cara. Mas assim, ao mesmo tempo, eu ficava assim, não, eu vou pisar devagar nessa água que eu não quero espantar. Até hoje, ele nunca falou nada, eu não quero espantar. Então, devagar, aos poucos, eu ia perguntando uma coisa ou outra. Então, eu descobri nele, agora, toda vez que eu tô lá, eu vou lá mais de uma vez na semana, né? Toda vez que eu tô lá, a gente troca muita ideia, a gente troca referência de livros e tal. Mas eu nunca soube dessa faceta dele. Eu só fui descobrir depois dos 30 anos. E assim, porque eu ia lá na minha mãe... E aí eu tava com um livro, alguma coisa, aí ele olhava esse livro aí. Ô, rapaz, cuidado, não sei o quê. Porque eu tenho dois tios meus que são militares da Marinha. E aí, o que acontece? Eles foram militares também na década de 60, 70, ditadura. Então, qual a ligação que eu fiz? Meu tio, ele sempre foi na dele, porque também tem esses outros tios aí que são militares. Ele não sabe muito qual é a vibe dele, sabe? E aí, meu tio sempre foi na dele. Então, ele ficava assim, ele me via com um livro, eu me lembro até hoje. O livro era um livro do Robesbal, que é Como Mudar o Mundo. É um livro sobre Marx e o marxismo, né? E aí ele viu aquele livro assim de longe, ele... O que é esse livro aí, cara? E tal... Tentando sentir como é que tu chegou nesse livro e tal. E a partir desse dia, eu me lembro muito bem que a gente conseguiu criar essa relação. Então, esse tio, eu tenho uma relação muito boa com ele. E ele sempre foi o tio mais próximo da gente. Final de semana, ele tinha uma Passat velha, verde, abacate. Final de semana, ele botava todos os primos dentro da Passat, ia pra Copacabana, jogar futebol, ir pra praia. Então ele sempre foi esse cara de, tipo assim, ah, seleção tá lá na Granja Comari, lá em Teresópolis. Botava a gente dentro dessa Passat velha, ia lá pra Teresópolis, todo mundo junto e tal. Então ele sempre foi esse tio mais próximo da gente, mais afetuoso, assim. E eu só consegui perceber e olhar pra essa trajetória passada depois que eu comecei a realmente descobrir quem ele era, de fato, né?
Eu acho que provavelmente, é um puta de um achômetro aqui, viu, Thiago, mas... Até essa postura dele mostra que ele é um homem do tempo dele, porque basicamente, anos 60, 70, você ficar falando sobre racismo, sobre empoderamento negro, te custaria a vida.
Exatamente.
E tem essa questão dos outros tios serem militares, é basicamente, é o treinamento da sobrevivência, saca? Eu acho que ele deve ter ficado muito feliz de verdade quando ele viu que você... tá envolvido nessa história e chegou organicamente nisso, né?
Exato, cara, e é realmente genuína a felicidade dele, assim. Eu lanço um episódio novo, ele, pô, é sempre como se fosse o primeiro episódio, tá ligado?
É muito interessante ouvir você falando, Thiago, porque, né, a gente sai lá de você contando histórias de personalidades, personagens da história brasileira, né, e a gente chega aqui nessa própria estrutura da família, desse lugar, né, do seu quintal. Eu fico pensando muito, né, porque você falando também vai trazendo, né, como a memória é realmente esse exercício, né. Eu sou muito apaixonado pela história, tá? Eu sou jornalista, agora um cientista social, mas assim, com muito apreço pela história, né? Então a memória é uma ferramenta pra mim. Ao mesmo tempo você fica, né? É necessário esse exercício de ouvir você, por exemplo, pra pensar. Você falou da universidade, eu fiquei aqui pensando, né? Eu morava no Borel, então ali, ó, perto de São Carlos, de alguma forma, né? Bem perto. Mas, assim, a minha família era uma família bem interessante, assim, eu nunca parei pra ficar pensando nessa relação. Mas, assim, eu tive um tio que também na década de 70, 80 fez a universidade, né, ele não completou, mas ele fazia arquitetura. Então, você imagina, assim, um cara preto favelado, estudante de arquitetura. E depois ele foi trabalhar num banco, né, era um bancário. Então, assim, tipo, uma outra profissão muito difícil, né, naquele contexto para essas pessoas. São elementos da nossa história que vão ficando perdidos, né, e a gente não vai produzindo sentido sobre isso, né. Então, assim, ao mesmo tempo é uma memória que não se torna memória porque a gente não produz sentido sobre elas, né. E eu acho muito incrível porque você também faz esse trabalho. Não só a partir da sua história, como você está sendo tocado aí agora, né, impulsionado a fazer esse trabalho, mas também olhando para essa história complexa, né? A gente tá vivendo um período muito importante de ressignificação, vou até fazer essa palavra aqui, né? Mas de desinvibilização.
Eita!
Desinvisibilização. Ó, oh, gostei.
Exatamente, grande, né?
Vamos escrever sobre isso.
Né, que é naturalmente dar visibilidade, mas aí como a gente é cientista social, a gente cria como conceito, né? É agora que a gente tem aí saindo, né, tipo, a Enciclopédia Negra Brasileira, que eu acho que vai ser um material muito bacana também para um podcast como o seu, né, com vários personagens da história que inclusive foram deixados de lado, apagados e tudo mais. Mas de como isso é importante para construir não só uma memória positiva, né? A gente fala muito disso o tempo inteiro, essa afirmação, mas também para ressignificar esses nossos pedacinhos de memória, né?
Exatamente.
Ajuda a gente a construir esse rastro, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, depois de eu ter dado quase uma palestra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, assim, de reconstruir mesmo essa memória, né? Não só sobre o trabalho artesanal pro podcast, mas aí agora o Thiago historiador também, né? Falando um pouco sobre como esse processo artesanal de construir esse podcast, você vivenciar esse reflexo na sua família, como você significa também esse processo de construir memórias.
É exatamente isso que você falou, cara. Porque esse processo, assim, é muito legal ver o quanto fazer o História Preta tem sido, pra mim também, uma ferramenta de transformação. Porque muitas vezes as pessoas ouvem e pensam assim, poxa, o Thiago já viveu tudo e agora ele só tá contando pra gente. Não, eu tô passando junto com a galera. A única diferença é que eu talvez saiba uma semana antes, porque eu vou lançar o episódio depois e eu já fiquei sabendo uma semana antes, mas eu também estou passando por esse processo de olhar para a história com esse carinho, como eu tava falando, sobre o exemplo mesmo desse meu tio Paulo, eu sempre falo dele, toda vez que eu vou falar de História Preta eu sempre falo dele, porque ele é um dos meus ouvintes assim, mais assíduos, e como isso gerou uma relação, uma conexão com a gente, uma conexão familiar a partir disso, hoje em dia a gente consegue conversar sobre outros temas, sobre outras questões, a partir justamente o ponto de partida foi o História Preta. E ressignificar a memória é o que eu tenho feito, porque é isso, porque eu nunca tinha olhado pra ele, pra esse meu tio, com o olhar que eu tenho hoje. Mas foi justamente essa relação do presente que me fez reconstruir essa memória do passado com ele, de lembrar, pô, mas tinha aquela época, tinha... Ou seja, esse meu tio sempre esteve lá, eu que não tava prestando muita atenção. E essa relação da história coletiva, a história maior, a história com H maiúsculo e a história das nossas famílias. E eu tô sempre nesse exercício de sempre conversar com as pessoas e falar assim, cara, você tem dentro da sua casa a história com H maiúsculo, ela não só acontece com grandes vultos Não, a história é a história de pessoas comuns, é a história de gente que tá vivendo. Você, a sua família, o tempo todo tá fazendo história, e foi isso que eu comecei a perceber fazendo História Preta. Que a história da gente preta, ela não tá, ela nunca vai estar, tá, na verdade, nos grandes livros, no quadro, no museu. Ela vai estar, tá, nas nossas casas, cara. Ela vai estar, tá, junto da gente. E essa tradição de ser uma coisa de oralidade e tudo mais, que remete à nossa ancestralidade, e a gente pensa que a ancestralidade é daquele que tava lá, muito distante, lá em África e tudo mais. Mas o ancestral, ele tá aqui, e muitas vezes ele tá vivo ainda. E esse exercício de você valorizar o seu ancestral vivo é um exercício que tem que ser constante. E isso ajuda a construir uma memória. Isso também é o fazer histórico, sabe? E essa experiência de vida, viver isso, mudou toda a minha perspectiva que eu tenho, tanto pra história coletiva, como pra história familiar também.
Jesus Cristo está entre nós.
Olha.
Olha. Olha, vou te dizer, quase comecei a chorar, que eu falei assim, caramba, cara, é muito resgate, ressignificação, recriação de quem nós somos, repensar quem nós somos. E tipo assim, Caio, sabe essa conversa que a gente tem no Quilombo sempre, Diego também?
Sim.
Sobre o negócio de exame de DNA de família?
Sim, sim, sim.
Que eu falo, gente, às vezes não precisa. Eu não conseguia entender o porquê que eu ficava pensando assim, cara, eu entendo, às vezes, saber se eu vim da Nigéria, Zimbábue, Uganda, Ruanda, talvez faça diferença, né? Ah, pra poder saber. Leandro. O Diego gosta, Leandro, mais dessa...
Isso. Oi. É covardia você meter no final do podcast esse assunto, e você sabe que eu tenho divergências com a sua ideia.
O Diego também tem divergências comigo. Talvez o Thiago também tenha divergências comigo, mas com a devida vênia, eu te dou mais um minuto.
Tá bom.
A gente já vai encaminhar, tá bom, pro, tá, final, bom, do podcast.
Eu acho que se a gente for falar em história, nós podemos unir os fragmentos que nós temos aqui com essa história em vida ainda. Né? Essa história de Brasil, porque, de novo, é um assunto que sempre permeia os podcasts, a gente nunca discute, porque nós somos, uhum, negros, ok, mas nós não somos africanos, nós somos negros, latinos e brasileiros.
Exato.
Isso difere muito, foi, as coisas.
Muito.
A visão, exato, de mundo é completamente diferente. Só que mesmo assim, até pra mim a questão ancestral e de costume, a questão espiritual e aonde eu quero focar, né? Eu acho importante saber mais ou menos da onde eu vim. Porque, né, depois desse sequestro que foi a escravidão, tolheram essa parte. Então, cara, ao meu ver, né, uma opinião bem pessoal, pra mim ia ser interessante eu saber de que região eu vim, de que povoado eu vim, justamente pra estudar um pouco mais sobre isso e ter uma lente sobre a África, ter uma lente sobre da onde eu vim. Porque falar que eu vim da África, a minha cor já fala isso. Só que a África, hoje em dia, né, o pensamento do afegão médio sobre África é que, ah, aquele país, entre muitas aspas, pobre. Vai se lascar, malandro! A África é um continente riquíssimo, cheio de culturas distintíssimas entre umas e outras. É essa lente que eu quero colocar sobre de onde veio a minha ancestralidade de fato. Eu gostaria, eu acho que isso é muito importante. Tanto do sentido historiográfico da questão, né? O sentido até genético, né? Se a gente for falar, por exemplo, de anemia falciforme, vamos até falar de termos médicos aqui. Anemia falciforme é um tipo de anemia onde ela altera, acho que são os glóbulos vermelhos, e eles ficam em forma de gancho, de foice. Por essa forma, eles acabam coletando menos nutrientes e menos oxigênios. E essa anemia, ela é exclusiva de um povo da África que eu não sei qual é, tá vendo? Como é importante também, eu não sei qual é, porque em algum ponto da história deles, as pessoas que tinham anemia falciforme, elas sobreviveram mais do que as que não tinham. Bom, o que acontece? Na minha família, minha avó tinha anemia falciforme. E o meu filho, quando ele era muito pequeno, ele teve uma certa anemia e eu precisei fazer toda essa investigação pra ver se era isso, porque anemia falciforme não tem cura. De repente você tem anemia, de repente não. É assim que funciona. Então, pra além da questão historiográfica, da questão religiosa, que eu acho muito importante, a questão de costume, a questão médica também. Então, não só das próprias narrativas humanas nós vivemos, também nós vivemos da questão científica, saca? Ou porque, por exemplo, a doença rara que eu falei da minha mãe, que é a miastenia gravis, que é uma doença que ela faz a sua glândula do timo parar de funcionar. A glândula do timo é uma glândula que fica meio que por trás do coração. E ela controla eu posso estar falando muita bobagem que eu realmente não lembro, mas a miastenia gravis, ela vai paralisando seus músculos aos poucos. O primeiro sintoma é a sua pálpebra começa a cair, você fica meio cara de sono a vida toda. E de repente, seus músculos estão parados, você está prostrado numa cama, até o que o dos últimos músculos do seu corpo, que é o coração, para. E a minha mãe teve essa doença. E também foi se descoberto que dá essa doença, ela é causada principalmente em mulheres negras. Para além de toda essa questão histórica, religiosa, de costumes, de cultura, que eu acho riquíssima, tem a questão médica, a questão genética. E o porquê que esse certo povoado evoluiu para esse tipo de ponto, saca?
Caio, vamos guardar isso para um episódio então, né? Porque no final das contas, né?
Você que veio com isso. Eu tive que tirar isso dos meus bolsos, porque eu não tenho nada planejado. Só que você veio com essa discussão. Eu sou um puto. Eu tive que falar.
Aí que o bicho pega nessa questão, né? Porque aí você veio falar tudo isso num episódio que tem um historiador, um cientista social e um
padeiro
internacionalista, entendeu? A maioria de nós construtivistas, a gente vai falar assim, ancestralidade é uma construção social. Não adianta ter o dado genético, por exemplo, se você não vai ter como dar sentido a isso. E aí eu acho que nesse ponto, por exemplo, eu tendo mais a concordar até com o Leandro, porque até se a gente coloca, por exemplo, a experiência de tudo que a gente acabou de conversar aqui, ouvindo o Thiago, né? O que faz mais sentido? Você ter um exame de DNA e descobrir que a sua ancestralidade tem 70% de chance de ter vindo, sei lá, da Nova Guiné, da Tanzânia? Ou os fios que vão ter sentido quando a sua avó contar uma história que vai conectar na história da avó, do vizinho, do outro vizinho, e que isso vai produzindo uma teia de ancestralidade, de algo que você vai chamar de ancestralidade, né? Porque até na sua primeira parte da fala, quando você diz, né? Nós somos latino-americanos, eu até tava interferindo, eu ia falar, é o que a Lélia dizia, né? Não é africano, nós somos afro-latino-americanos. Então, você tem uma construção que só é possível nessa experiência, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem uma discussão imensa quando a gente vai falar dos testes de DNA,
e nem dá pra resumir, né?
Em 5 minutos. E mesmo essa conexão com a África, né? O que que é estar conectado com a África de verdade, né? Você não veio no navio negreiro, você não foi o cara escravizado, enfim. A gente poderia fazer uma enorme construção aqui. Tudo isso que a gente fez agora, Thiago, foi o quê? O nosso momento parênteses, que a gente simplesmente fala de vários assuntos, foge do tema principal e deixa o nosso convidado aqui, olhando.
Não, e eu tô aqui olhando e pensando assim, cara, isso aqui quer dar um novo podcast.
A culpa é do Leandro. A culpa é do Leandro, mas fala, Thiago.
Já que a gente tá no momento parênteses, inclusive, assim, teve uma empresa dessa galera que faz o DNA que manifestou interesse de fazer uma ação com História Preta e tal. Até então eu falei, ok, até tem a ver e tal. Mas aí, uma discussão dessa rolou no Twitter, né? No Black Twitter, no Technology Black Twitter. E aí eu fiquei olhando essa galera discutindo ali, muitos deles ouvintes do História Preta, e eu pensei, eu acho que não. Melhor não. O dinheiro era bom, era legal, poderia dar. Mas eu pensei bem, eu falei, cara, estamos num terreno meio nebuloso aqui, até eticamente falando, né? E eu falei, cara, eu não vou. Eu vou entrar nessa sem entender muito bem o que que tá rolando, então eu prefiro dar um passo pra trás pra tentar entender. E aí eu espero que vocês um dia lancem um episódio discutindo todas essas questões pra eu poder entender melhor.
A gente vai discutir. Que eu tô com umas 30 pedras aqui já pra jogar e tal.
Olha, ele tá agressivo.
A gente vai discutir.
Ele já botou a armadura. Mas enfim, gente, então é isso, né? Era pra gente ter encerrado, mas acabou indo.
Eu acho que a gente tem um episódio. Era pra gente dizer assim: muito valeu, Thiago. Agora é a hora do nosso momento Vibranium. Mas aí deu um grave no parênteses desse tamanho. Isso ativa no Caio. Não, e você viu que tem ali uma questão afetiva super importante, da qual, inclusive, eu acho que a gente tem de ter um enorme cuidado pra tratar isso, inclusive pra gente falar disso com o Caio, porque eu acho que tem razões que, na verdade, são razões diferentes, pelas quais ele também se interessa pela questão do DNA, né? Mas eu acho realmente que a questão da ancestralidade é uma questão que a gente deve, inclusive, né, questionar mesmo, né? O que que é isso e o que que essa ancestralidade de fato significa? Essa ancestralidade é advinda de um teste de DNA, né? Não é... Então a gente vai fazer esse debate.
Vamos encerrar então, né? Porque senão momento eu vou abrir vibranho. Mais um parênteses, mas eu precisava fechar isso porque a fala do Thiago é... Não vou falar mais nada. É isso, gente. Tenham um programa. Reflitam na casa de vocês, no conforto da casa de vocês. Se informem. Eu acho que a opinião e o embasamento do Caio é muito importante, é muito válido. A única diferença é que não vai ao encontro da minha perspectiva também. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? O mundo não é preto no branco. As pessoas têm opiniões muito diferentes e às vezes é 50 tons de cinza mesmo. É isso. Vamos pro momento vibrânio e tá tranquilo e é isso.
Momento vibrânio.
Então, gente, começando o nosso momento vibrando com as nossas indicações maravilhosas para vocês, vou começar então chamando ao nosso convidado para poder falar sobre as suas indicações. Tem indicações?
Temos. Primeiro, História Preta, né? Não vou perder essa oportunidade de convidar você a ouvir História Preta. É, a gente está no meio de uma temporada agora falando um pouco sobre o movimento abolicionista, que alguns dizem que foi o primeiro movimento social do Brasil, movimento social organizado, e todo ele foi gestado por mentes negras. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi a princesa que nos deu a abolição de presente. Todo mundo sabe disso, todo mundo tá cansado de ouvir que a princesa Isabel não é... Mas quem foi então? Quem é que foi? A gente também nunca ouve quem é que foi. Quais são os nomes, as datas, os lugares, o que fizeram? É isso que a gente tá falando nessa temporada que se chama O Plano. Que é isso? É o plano para poder acabar com a instituição mais antiga e resistente do Brasil, que é a escravidão. Então a gente tá no meio dessa temporada, nesse momento, então eu te convido a ouvir desde o primeiro episódio, tá muito legal. Vou aproveitar para fazer uma indicação, já que a gente já falou desse livro aqui, vou indicar o livro aqui, O Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Ela tem não só esse livro, ela tem outros livros nessa mesma pegada de romance histórico. Ele tem embasamento histórico total na realidade, em documentos históricos e coisas que realmente aconteceu, mas ela toma a liberdade de romancear algumas partes onde os documentos, a memória escrita e falada se cala. Então ela faz esse romance e é muito legal. Ela tem esse, ela tem também O Crime do Casvalongo e outros livros, todos eles da editora Malê. E eu vou dar mais uma indicação, se vocês me permitem, mais uma indicação de uma leitura recente, que é o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o livro do Lima Barreto. Esse livro é sensacional. Eu reli ele agora recentemente por convite. Uma amiga podcaster me convidou pra gente falar sobre esse livro. E eu reli esse livro com o olhar do Thiago de 2021. E a experiência foi sensacional. Muitas outras reflexões. Lima Barreto é aquele escritor que é escritor e cientista social ao mesmo tempo. É um cara que consegue pensar o seu tempo com muita sofisticação. E esse livro, especialmente, ele tem umas críticas muito sofisticadas. A gente acompanha o Quaresma, que é um cara branco, que é nacionalista, que, sabe, vive num romance. E você se afeiçoa com esse cara. Mas, de certa forma, em todas as camadas que o Lima Barreto bota nesse livro, ele tá tirando uma onda com a cara da elite branca que tava chegando na República achando que tudo era um paraíso. Então, enfim, leiam esse livro é maravilhoso. Quando você vai com essa bagagem, uma bagagem nova, então a dica, além de ser, leia esse livro do Lima Barreto, releia livros que você já leu quando era mais novo, porque você vai ver que você vai olhar algumas coisas que você nunca viu na sua vida. E é isso.
Ótimo, adorei as indicações. Gente, uma coisa muito importante, fundamental. Pra variar, o Afropai indica livro desde o dia que o Afropai nasceu. Porque é isso, negros estão em busca de conhecimento e uma das formas de conhecimento, se não for a oralizada, é também os livros, né? E a gente lê muito livro de todas as formas. Eu menos, por quê? Porque a tese não me deixa ler mais nada que eu gosto também. Então eu acabo assistindo Boruto, né, gente? E BBB. É isso, minha indicação. Mentira, não é não. Mas nós gravamos um episódio junto do podcast Papo na Encruza. E onde a gente foi falar sobre racismo, onde a gente foi falar sobre a nossa perspectiva acerca dos movimentos sociais enquanto pais, enquanto homens pretos. Eu acho que ficou um episódio muito bom, né? Eles falaram assim, sejam muito honestos e muito despidos. E aí, né, gente, eu fui honesto e despido da forma como eu posso ser. É isso, um podcast com gente branca, é esperar nada de diferente. É esse episódio e saiu o documentário, já tem um mês que saiu o documentário do Falas da Terra no Globoplay. Eu assisti no dia que saiu, né, especificamente, no dia que saiu eu assisti porque eu tava assistindo BBB pra variar, e acabou BBB e começou Falas da Terra. Eu falei, eu preciso dormir. E aí eu fui assistindo, eu achei o documentário muito bom. Uma das coisas importantes é lembrar que índios são seres humanos, índios vivem onde querem, índios fazem o que querem, índios são da forma como são, mantém toda essa egrégora que chamam de indígena ao seu redor, convivem no mundo urbano, convivem no meio das florestas, tem várias perspectivas diferentes e tá tudo bem, tá? Então, meu aprendizado com o Falas da Terra foi exatamente em relação a isso, reforçar também muitas das coisas, né? No final das contas, a gente que tá falando aqui tanto tempo sobre questões raciais, não tem nada a ver com petulância ou presunção, não, mas a gente acaba sempre repetindo esse discurso de que as pessoas podem fazer o que elas quiserem o tempo inteiro, né? As minorias foram taxadas como se sempre tivessem que ser minorias e baixar a cabeça. As falas do seu presidente, né? Enfim, é isso, minhas duas indicações. Caio-san?
Eu vou jogar no seguro aqui, vou, né, chamar pra mim mesmo.
Lá vem gordice.
Do meu humilde, pobre, porém limpinho podcast. Pra linkar com o que nós falamos aqui, né, eu tenho um episódio especial. Eu acho que esse é um dos melhores episódios que eu gravei, eu acho, porque eu, né, dirigi tudo e tudo mais. É o episódio 20, sobre histórias e comidas de nossos avós, onde eu coletei várias histórias de ouvintes. Que eles contam mais ou menos qual que era a relação com seus avós e com a comida, né? Já que meu podcast é sobre comida. Só que esse é um episódio extremamente afetivo, né? Já vi vários relatos de gente que chora muito quando escuta esse episódio, porque você vai ver histórias desde avós que você vê que eles tinham certo poder aquisitivo e tinham certo carinho pelos seus netos, até avós que não tinham quase nada. E mesmo assim, a comida e o cuidado dos avós para com os netos, ele permeia. É sempre essa relação, né? E não só avós, vovó, avós, vovô também, né? Então, vá lá. Episódio 20 do Refogado Podcast, História e Comidas de Nossos Avós.
E eu vou trazer aqui uma indicação fresquinha, tá saindo do forno, a edição da Enciclopédia Negra Brasileira. São as biografias afro-brasileiras, então é uma edição super linda, com muita ilustração, da Companhia das Letras, que vale muito a pena. É aquele livro que a gente tem que ter em casa. Eu acho que os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas crianças, precisam conviver com esse material também. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com esse fio da história aí sendo contado e essa reescrita da história. Thiago, eu tô muito emocionado, viu, de ter você aqui hoje.
Eu que fico muito feliz, vocês já perceberam que quando se trata desse tema eu fico super empolgado. Enfim, é porque é uma parada que eu gosto muito, que eu amo muito fazer, eu gosto muito de falar, e todas as vezes que vocês me convidarem eu vou estar aqui falando mais e mais e mais e mais, e demorar aí varando a noite aí já 11h30 da noite, e vamos que vamos.
É, já vem mais séries, né? A produção fica aqui assim, séries de podcasts para próximo ano. Ainda bem que a gente tem a agenda pronta, né? Mas vamos pensar. A gente pode fazer várias séries, né? Bom, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Obrigado demais ao Thiago por ter topado vir nesse episódio. Ele já falou tudo que tinha pra poder falar, deu briga aqui entre eu e Caio, veio aqui, sambou na cara de todo mundo, contou a história de tudo, e agora ele vai embora e vai me deixar com esse problema aqui. Eu vou ter que resolver isso no episódio no futuro.
Eu não comecei com isso, foi você que começou.
Tá certo. Então tá bom. Tchau pra todo mundo, até a próxima. Caio, se despeça aí que o editor tá mandando todo mundo de se despedir.
Tchau todo mundo, bebam água, soquem um fascista e lavem suas mãos. Perigoso, coronga, né? E é isso.
Diego.
Tchau, galera. Se cuidem, fiquem em casa se puder, usem máscara, álcool em gel, 2 máscaras, 3 máscaras, PFF2. Não vá pra lugares impossíveis, assim. Tem juiz liberando tudo, mas não pode, gente. Fiquem em casa, por favor.
Thiago?
É isso, gente. Tchau. E espero encontrar vocês aí pelas internets da vida. Infelizmente, a gente não pode trocar afetos presenciais, mas a gente pode trocar afetos virtuais. Então, vá lá, deixa lá o seu recadinho nas redes sociais de História Preta pra gente trocar esses afetos virtuais.
É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.